Podem sentar, bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus vos sejam multiplicadas. Família é algo muito precioso para todos nós. Hoje, na escola de pais, a Eli estava falando, eu fiquei um pouco lá, e ela contou algumas coisas que nós vivemos como família lá no Senegal. E os meus filhos, eles aprenderam alguma coisa de forma um pouco equivocada e recentemente falaram isso. Eles falaram para outras pessoas a respeito de mim mesmo e algumas coisas concernentes à nossa família. Quando a gente vinha ao Brasil do Senegal, nós preparávamos um PowerPoint, nós visitávamos várias igrejas e fazíamos isso, assim, às vezes 15, 20, às vezes 25 igrejas no período que passávamos aqui. E, obviamente, a gente fazia um PowerPoint e ia rodando as igrejas, né? E na época que não tinha os cultos online e tal, isso era bem tranquilo. E eles ficaram com essa impressão de que eu só pregava uma mensagem. E eles vivem falando por aí, meu pai sempre repete as mensagens e tal. E recentemente falaram isso para o pastor Vander, o nosso pastor. E aí a Débora disse assim: então, pastor, se um dia o meu pai não puder, fala com a gente que a gente já sabe todas que ele prega. E eu agora estou pensando se eu vou pregar ou se eu vou chamar uma delas para vir aqui pregar. O que vocês acham? Chama! Elas estão escondidas por aí. Eu digo isso mesmo, que eu repito algumas palavras. Eu digo sempre que existem duas bandas. Uma banda é esquecimento, né? Eu já estou com 56, então a gente vai esquecendo. Mas, na maioria das vezes, é proposital. Eu acho que nós precisamos reafirmar algumas coisas. E eu lembro que eu comecei já com esse hábito em igrejas diferentes, pedir a Deus. Claro que eu tenho várias mensagens, talvez 5% da quantidade que o nosso pastor tem, mas eu comecei isso de forma assim, muito concreta quando eu estava no segundo ano de medicina e participei de um projeto missionário no Vale do Piancó, lá no interior da Paraíba. O Maurício está lá em João Pessoa, né? Provavelmente com a Jane. A Jana é de lá, da Paraíba, os meus sogros também eram, já faleceram. Eu tive o privilégio de ir lá pregar o Evangelho num projeto da Junta de Missões Nacionais de universitários brasileiros e americanos. Então, nós fomos escalados então para o Vale do Piancó, no sertão da Paraíba, e nós tínhamos várias congregações para pregar. O missionário Cirilo Refosco, um homem de Deus, ele tinha uma caminhonete, a gente ia para lá todo dia. Foram duas semanas, mas uma semana foi bem intensa, visitando cada congregação. E ele me deu essa dica. Ele disse: Humberto, nós vamos em congregações diferentes, você vai ser o pregador, e o fulano de tal, que era um universitário americano, ele vai cantar. E aí eu já falei com ele vai cantar sempre a mesma música e você vai pregar sempre a mesma mensagem, porque são pessoas completamente diferentes, que não se veem e tal, fica em paz. Falei: beleza. E aí, a cada vez que tu vai pregando, tu vai aperfeiçoando, né? E eu preguei sobre o filho pródigo. E eu não lembro desse irmão, não lembro nem o nome dele, mas eu lembro a música que ele cantava, e provavelmente ele lembra a mensagem que eu pregava, que era sobre o filho pródigo. E a música que ele cantava era aquela People Need the Lord, que é eles precisam de Deus, as pessoas precisam de Deus, e uma música linda. E aí eu fiquei com isso na cabeça, dessa possibilidade. E hoje eu quero falar sobre o filho pródigo, mas não tem nada a ver com aquela mensagem, porque eu nem lembro o que eu falei. Mas eu queria que essa manhã a gente pensasse um pouco sobre esse texto que é muito, muito, muito conhecido. Daí uma das razões que eu acho também que a gente precisa revisitar alguns textos, porque a gente fica sempre com aquela impressão que todo mundo já viu, todo mundo já ouviu, todo mundo já conhece. mas a nossa igreja especialmente, a gente tem sempre pessoas novas chegando. Eu tenho acompanhado uma pessoa que está chegando, deve se batizar no próximo batismo, e é tão interessante quando você vê assim, um neófito, uma pessoa que não conhece nada, a própria Bíblia, o manuseio. Então, a gente precisa, algumas vezes, revisitar alguns textos clássicos. Isso me ocorreu quando eu estava no Senegal, quando eu perguntei para eles se eles conheciam Pegadas na Areia. Quantos aqui conhecem Pegadas na Areia? Só para saber a tua idade. Isso, beleza. Então, nós, lá de trás, a gente conhece Pegadas na Areia. Gente, é uma ilustração super legal, que a gente não pode deixar morrer, eu acho. E aí eu perguntei para eles, ninguém conhecia. Procurei lá em francês e li para eles. E esse texto, por exemplo, do filho pródigo, ou filho perdido, como algumas traduções agora falam, é um texto que eu ouvi muitas, muitas vezes na minha vida. E é um texto muito rico, mesmo sendo uma parábola. E nessa nossa ideia de conexão, né, você tem ali que a nossa igreja do Recreio é uma igreja de conexões. E nos próximos 3 anos, o nosso alvo, o nosso sonho, nossas orações, nossas ações são para gerar conexões com o objetivo claro de proclamar Jesus ao mundo. E eu estou pensando nisso. Quando eu estou aqui, quando eu estou em casa, eu tenho pensado nessa questão de conexão. Tenho pensado como a gente consegue estar conectado com Deus. Domingo passado, no culto das 11, eu estava aqui sentado, ouvindo o pastor Gustavo. Foi uma mensagem muito esclarecedora, aquele cubo, para aqueles que estiveram aqui. Ele falou da igreja em 3D, e o primeiro vértice do cubo foi o quê? Isso, Deus. E o segundo? Pastoreio. E o terceiro? Terceiro? Pessoas. Aí, pastor Gustavo, você que está convalescente, ó, agora tu já, a febre já foi embora agora, que tu já ficou mais feliz. O pessoal pegou isso, Deus, pastoreio, nós, pastores, e vocês, todos nós, e pessoas. O primeiro vértice, ele falou de Deus como fonte. Fonte maior da nossa conexão. Precisamos estar nele, tudo nasce nele. E à noite, aqui, o pastor Juan, que é pastor no Casa Cap, também administrador lá, juntamente com o pastor Pinudo, pastor Washington, ele falou coisas muito interessantes, abriu o coração, contou uma experiência super engraçada, do secador. Se você não ouviu, vai lá e ouve, é bem interessante. Ele falou do camelo, e falou de que o camelo, muitas vezes, ele não precisa de alimento regular, porque ele aguenta, ele é elástico, ele tem resiliência. E ele falou que muitas vezes a gente vai nessa vibe, mas nós não somos camelos, nós somos ovelhas, e ele nos chamou a atenção da nossa vida de devoção, justamente nessa questão da conexão. Nós já aprendemos e sabemos e precisamos repetir que a vida cristã, ela tem a sua base na cruz de Jesus e na cruz que a gente carrega, na cruz do discípulo, a oração, a palavra, a comunhão no corpo de Cristo e também o testemunho. Tudo isso nós sabemos, e eu fiquei me perguntando como nós podemos estar permanentemente conectados. E por isso eu escolhi essa parábola, e eu quero ler essa parábola. Está em Lucas 15, a partir do versículo 11, e nós vamos ler. Eu não vou falar sobre o filho perdido, ou filho pródigo. Eu quero só pontuar um pouco e conversar com vocês. Essa é uma palavra de uma conversa mesmo com vocês que estão aqui e vocês que estão aí na internet, porque eu queria que a gente, olhando para o filho que ficou, a gente lembrasse algumas coisas na nossa relação com Deus. Lucas 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, preste mais atenção agora, por favor. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Eu vou repetir o que o pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Se você é cristão há muito tempo, você já leu esse texto muitas vezes, já ouviu muitas reflexões a respeito dela. A razão desta parábola e das duas que antecedem, das 100 ovelhas, que o dono das 100 ovelhas perde uma e vai atrás dela, acha, dá uma festa, porque achou a que estava perdida. A segunda, das dracmas ou pérolas perdidas, da mulher que tinha 10, perdeu uma, e começou a buscar, a procurar, achou, chamou as amigas, deu uma festa, porque a dracma, a pérola perdida, ela achou de volta. E aí depois, Jesus fala a terceira parábola, na mesma ideia global, que na verdade foi uma resposta ao que os fariseus e mestres da lei estavam falando a respeito dele. Porque Jesus tinha hábito, bom hábito, de frequentar a casa das pessoas que precisavam. publicanos, pecadores. E se você olhar lá no início do capítulo 15, você vai ver exatamente essa expressão dos fariseus dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Está com eles, vive com eles. Dia após dia, o mestre de vocês está com essa gente podre, escória da sociedade. E foi uma crítica pesada, e eles eram repetitivos. E aí o Senhor, sabendo disso, contou essas três parábolas. E as três parábolas tratam disso, algo que foi perdido e que foi achado. Essa parábola fala de salvação, essa parábola, ou estas parábolas, falam de perdão, fala do amor de Deus. Existem duas diferenças das duas primeiras com essa, do filho pródigo. Primeiro que, quando Jesus cita as três parábolas, ele não fala nada acerca das 99 que ficaram. Ele fala, uma ovelha se perdeu e foca nessa ovelha que se perdeu. E depois ele fala das dracmas e diz, perdeu uma e não fala nada das 9. Mas quando ele fala do filho, eu não sei se você percebeu isso. Ele fala do filho que se perdeu, o filho volta e assunto encerrado. Ele podia parar ali, se fosse como as outras parábolas. Mas ele continua. E aí ele fala do filho. Do filho que ficou. Eu acho que isso tem a ver com os religiosos. Acho. Ele queria também dizer para ele, para além do que as parábolas já diziam, e as parábolas, quando a gente vai interpretar a palavra, a gente precisa buscar a razão da parábola. Nem é correto, na questão da hermenêutica, você ficar pegando coisas da parábola e ficar aplicando. Eu até vou fazer um pouco isso, porque eu estou fugindo da parábola, mas querendo olhar para o filho. Mas, normalmente, uma parábola, ela tem um ensinamento único, forte, e é exatamente isso que Jesus queria dizer para eles. Eu vim para quem precisa. É para quem está perdido. E isso se encaixa nas ovelhas, isso se encaixa nas pérolas, isso se encaixa nos filhos. A gente acha que é no filho, mas não é. É no plural mesmo, nos filhos. Porque apesar do filho não ter saído, ele estava perdido dentro de casa. Esse filho, eu queria que a gente pensasse rapidamente sobre ele, ele tinha convivido mais com o pai, porque era o filho mais velho. Então, concorda? Na parábola, esse pai é Deus. E o filho, a dracma, a ovelha, somos nós, raça humana. Então, o filho é Deus. Oh, perdão, o pai é Deus. E esse pai, é super legal olhar para essa, para o jeito do pai lidar com os filhos. A gente não sabe como era, até porque é uma parábola, como é que era o dia a dia deles. Mas esse pai, ele foi muito cuidadoso com esse filho que ficou. Porque esse filho, ele ficou absolutamente revoltado. Ele tinha convivido com o pai. Talvez essa convivência, ele não tenha aprendido algumas coisas com o pai, e eles eram realmente bem diferentes. Ele ficou surpreso com a festa, ele sabia que o irmão tinha saído. Certamente ele viu a tristeza do pai. Era de se esperar até que ele estivesse triste, ou não? Provavelmente. Parábola, gente. E quando ele vê a festa, não entende e pergunta. Ele fica surpreso, tenta entender, se irrita profundamente, fala com o pai, é agressivo com o pai. O pai explica, ele ouviu a explicação do pai, e essa frase do pai, se você não levar nada para casa hoje, você que está aqui, você que já está em casa, leva essa frase do pai. Essa frase é o cerne da nossa reflexão hoje, de manhã. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que tenho é seu. Ele estava dizendo para esse filho: filho, nada daqui é meu, é tudo nosso. Eu nasci, na verdade, e cresci num lar cristão evangélico. E o meu meio de vida sempre foi esse aqui. Durante toda a minha vida, eu vivi no meio evangélico. Eu nunca vivi em outros lugares. Essa é a minha linguagem, eu conheço o meio evangélico, eu cresci aqui. No que tange à musicalidade, à palavra, aos jeitos, aos trejeitos, especialmente da linha mais tradicional, mas também convivi, preguei em igrejas pentecostais, tenho uma convivência larga com muita gente do meio evangélico. Isso não me faz nem melhor nem pior do que ninguém, mas, estando sentado aqui, em casa, no meu trabalho, na minha leitura bíblica, depois que fui ordenado ao ministério em 2022, setembro de 22, eu tenho estado mais atento. Estou voltando do Senegal, tenho um ano e meio, um pouco mais, tentando entender um pouco a nossa dinâmica enquanto povo de Deus, enquanto povo evangélico. Eu me faço perguntas. E por isso eu pensei como a gente pode estar conectado, como a gente pode estar perto de Deus sempre. E aí eu olho para a gente, para o povo de Deus, para o povo evangélico, protestante, assim a gente usa muito lá no Senegal e Europa, usa-se bastante essa expressão também, protestante. Como é que a gente mantém essa conexão? E eu acho que olhar para esse filho que ficou pode dar para a gente algumas pistas de como a gente pode viver com Deus de forma mais intensa, que a nossa conexão seja mais permanente, mais perene, menos volúvel. Não uma conexão que suba e desça, como a gente viveu aqui no Recreio essa semana. Talvez alguns perderam algumas coisas aí de eletrodoméstico. Na África isso é muito comum, a gente perde muita coisa, porque sobe e desce, sobe e desce. E essa tem sido a vida, infelizmente, de muitos de nós. Essas conexões de sobe e desce. Será que tem um jeito da gente estar mais perto de Deus, de forma mais perene, mais constante, mais linear? Essa é a minha pergunta. E essa resposta e essa mensagem é um pouco uma tentativa dessa resposta olhando para esse filho que fica. E eu vou usar a expressão, eu não sei se deu tempo deles colocarem o tema que eu dei, mas é o dia a dia na casa do pai. O dia a dia porque a vida na casa do pai, ela acontece todos os dias. E quando eu digo casa do pai, presta atenção, por favor, porque eu falei da minha casa, né? Falei dos meus filhos, falei agora um pouco da família desse pai com os seus dois filhos, e agora estou usando uma expressão que é comum no nosso meio, a casa do pai. E casa do pai, nós até podemos entender como a casa de oração, que foi uma expressão do próprio Senhor. Mas quando a gente vem lá do tabernáculo, lá do nômade, né, daquele período no deserto dos 40 anos, e depois na terra prometida, onde nós temos a construção do templo de Salomão, que vai ser destruído e depois reconstruído, e que depois vai ser destruído no ano 70 depois de Cristo. Mas quando o Senhor esteve aqui, e quando ele foi à cruz, e ressuscitou. Ele foi ao céu e enviou o Espírito Santo. E a palavra vai nos dizer, Paulo vai fazer uma pergunta para a igreja de Corinto, dizendo: acaso não sabem vocês que o corpo de cada um de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Vocês são casa de Deus. E Pedro vai falar isso também quando ele diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Nós somos a casa de Deus. E isso é muito importante, que você se veja como uma casa de Deus. Deus habita em você, amém ou não? Deus habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Todo mundo? Não. Deus escolhe a dedo? Não. A cruz é para todos? É. O amor é para todos? É. A salvação é para todos? É. Deus deseja que todos os homens se salvem, Paulo disse a Timóteo. É para a turma do recreio, mas é para a turma que está lá, sei lá, no Vietnã, em Mianmar, que foi citado aqui. Deus quer que todos os homens se salvem. A mesa de Deus é para todas as pessoas. E é bom quando você pode ir lá no presídio, lá no hospital, quando você faz os movimentos, para que outras pessoas saibam também que essa mesa é para todo mundo. Mas nem todos têm vivido essa mesa. Nem todos têm vivido essa salvação e, portanto, nem todos são casa de Deus. Só é casa de Deus quem decidiu ser casa de Deus. E a gente decide ser casa de Deus quando a gente entrega a nossa vida numa resposta ao convite de Jesus, que diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aqueles que desejam seguir a Cristo e o confessam como Senhor e Salvador das suas vidas, recebem o selo, a presença, a pessoa do Espírito Santo. E se você é um crente, se você é um cristão, você só é se você decidiu. Você é a habitação do Espírito Santo. Então, você é a casa de Deus. Então, a minha reflexão hoje é essa. O dia a dia na casa de Deus. Em você e em mim. E quando eu olho para esse rapaz, para esse filho, eu vejo três coisas. Duas coisas eu vou falar bem rapidinho, é na terceira que eu quero ficar um pouquinho, respeitando o tempo que a gente tem. Primeiro, esse rapaz, ele faz perguntas. Esse rapaz faz perguntas porque ele não estava entendendo nada. E pensando nessa casa deles lá, a gente não sabe como é que era a relação. Mas provavelmente tinha espaço para pergunta, porque ele não só pergunta ao servo, como depois ele conversa com o pai. E no reino de Deus é assim também. Nós fazemos perguntas. A coisa não é tão linear quanto nós gostaríamos. A nossa relação com Deus, algumas coisas a gente não entende. E quando eu penso em conexão, eu preciso entender quem eu sou e quem Ele é. E que quando eu leio a palavra e quando eu gasto tempo na palavra, tem algumas coisas que eu vou entender claramente e algumas coisas eu não vou entender num primeiro momento. E eu faço perguntas. E eu quero dizer para você, casa de Deus, que na casa de Deus, porque o Espírito Santo mora em você, existe um lugar, um espaço para a gente fazer perguntas. E algumas vezes nós temos também dúvidas. E quando a gente olha, por exemplo, para a relação de Jesus com os discípulos, é muito bonito ver essa relação nesse viés de conversa, de perguntas, de dúvidas. Eu gosto do texto de João 14, porque ali já tem dois que perguntam: Tomé e Filipe. Jesus está dizendo, João 14, ele diz, então, não fiquem preocupados, não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai tem muitas moradas, eu subi, eu estou preparando lugar para vocês, e vocês já conhecem o caminho. E aí Tomé diz, Senhor, primeiro que a gente não sabe para onde o Senhor vai, e nem tampouco a gente sabe o caminho. E aí vem o versículo que você já decorou. E aí Jesus disse, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí ele começa a falar do Pai. E aí quando ele fala do Pai, eu tenho mostrado para vocês o Pai. E aí Filipe, o outro discípulo, ele diz, mas Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. E Jesus olha para Filipe e diz, Filipe, eu já estou há tanto tempo com você, e você ainda não viu o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Esse mesmo Filipe, ali na multiplicação dos pães, Jesus olha para a multidão e pergunta para ele, para Filipe, onde nós vamos comprar alimento para essa turma toda? E Filipe, nem 200 denários, a diária de um trabalhador, vai ser suficiente. Alguém, talvez crítico, reflexivo, que não assimilava apenas, que não assimilava apenas engolindo, mas mastigava. Eu queria dizer isso para você assim com muito cuidado, mas eu queria que você entendesse, irmão e irmã, que existe um espaço na tua relação com Deus para as tuas perguntas. Você não precisa engolir. E nem as coisas que eu estou dizendo aqui, e nem quer quem quer que seja. Você pode perguntar. Eu sou do meio evangélico, eu cresci numa igreja batista, eu sempre fui aluno ou professor da escola bíblica dominical. E foi numa dessas vezes que eu fiz uma pergunta e eu fui retrucado, pastor Rogério. A minha professora disse, não, você não pode questionar, você não pode perguntar, questionar a Bíblia é do diabo. Eu falei, não, estou perguntando, não estou questionando a Bíblia, eu estou fazendo uma pergunta diante daquilo que eu li. Você pode perguntar sim. E esse filho, ele perguntou. E ele ficou intrigado. E a segunda coisa que eu vejo de forma muito simples é que esse pai foi um pai aberto para responder, para conversar. E aí a minha sugestão para você e para mim também é a seguinte. Quando você tiver dúvida, primeiro, vai para o pai. Vai para o pai. E eu preciso dizer também que muitas dúvidas que nós estamos tendo não são dúvidas oriundas da palavra, da leitura somente. Muitas dúvidas que permeiam o povo evangélico vêm de afirmações que nada têm a ver com a palavra, mas ditas em nome de Deus. Porque quando a gente fala em nome de Deus, muita gente engole. E talvez você, irmão e irmã, esteja visitando alguns sites, alguns blogs, talvez você siga pessoas que só têm lixo para você e que vai trazer um monte de porcaria e que você tem dúvidas porque você não está se alimentando da palavra. Mas se a tua dúvida vem da palavra, vai lá e fala com o pai. Foi isso que esse menino fez, menino. É que eu também já estou na idade de chamar todo mundo de menino abaixo de 40 anos. E ele devia ter isso aí. E ele foi para o pai. E ele questionou o pai. E ele falou algumas coisas pesadas para o pai. E o pai, com muito carinho, amor, porque esse pai aí, da parábola, é Deus. Um Deus que ouve a gente. Quando a gente perde alguém, a gente faz perguntas. Quando a coisa não dá certo, a gente faz perguntas. Quando o sonho não acontece, a gente faz perguntas. Quando acidentes acontecem, a gente faz perguntas. Tudo bem. Faça as perguntas e faça para o Pai. Alimente essa relação com o Pai. Porque você é casa de Deus. O Espírito Santo, isso é muito magnífico. É com muita misericórdia e graça de Deus, porque quem sou eu, quem é você, para dizer: o Espírito Santo habita em mim? Gente, é com um banho de misericórdia diária. É porque a graça de Deus, que é esse favor imerecido, invadiu a nossa vida e nos permitiu ser chamado de filho. Isso é um presente para você, é um presente para mim. E o terceiro ponto, e último, e o que eu quero ficar um pouco mais, é justamente para que eu e você entendamos o que esse filho não entendeu. Porque quando o pai diz para ele: meu filho, você sempre está comigo e tudo que tenho é seu, isso era óbvio para o pai. Talvez não fosse óbvio para ele, porque esse filho, ele não se percebia filho. Ele disse: eu fico ralando aqui, eu fico trabalhando, feito um escravo. Eu nunca tive uma festa, você nunca me deu nada. E o pai diz: meu filho, você sempre está comigo. E tudo que eu tenho é seu, é nosso. Você está dentro. Mas o filho, ele não se percebia filho. A casa para esse filho era um trabalho. Não era um lar. Não era um lugar de aconchego. Esse pai está dizendo: você está sempre comigo. Será que a gente podia dizer assim? Ele está falando que é todo dia, e o dia todo. É ou não? Encaixa? Claro, sempre. Você está sempre comigo, é o dia inteiro, é todo dia, é dia após dia, é no cotidiano, é no ordinário. Não é só lá, não é só cá, não é só eventualmente, é toda hora. Você está comigo, você faz parte. Eu acho que essa expressão desse pai, ela ganha uma roupagem nova após a ressurreição, quando Jesus diz assim: o Senhor ressuscitou, está se preparando para subir, e ele diz assim: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí ele manda essa frase: e eu estarei com vocês sempre, até o fim. Jesus disse: estarei com vocês sempre, até o fim. Sempre é sempre. Ele está contigo agora aqui? Qual é o problema que eu vejo no nosso meio? Que a gente acha, não poucas vezes, que ele só está aqui. Você vai dizer: não, claro que não, que isso? Ele está comigo o tempo inteiro. Mas a nossa percepção de Deus, muitas vezes, tem a ver com o religioso, com o sagrado. Esse tempo aqui que você veio aqui, e eu venho aqui, e quem tem muito tempo de igreja, faz um dia as contas, quantas vezes você já foi ao templo. Uma vez eu fiz essa conta. Deu muito, muito. Porque eu vou à igreja sempre, mesmo de férias. Quase sempre, mesmo de férias, quando eu estou num lugar que eu passo muito tempo, eu tento conhecer uma igreja, um templo. Irmãos, obviamente, mas eu quero dizer assim, lugar mesmo. Eu estou falando de lugar agora. Algumas vezes,
A gente pensa que o Deus que habita em mim, o Deus que eu conecto, eu preciso de música, eu preciso de leitura bíblica aqui, eu preciso de irmão e irmã do meu lado, me fortalecendo, eu preciso de tudo isso.
Mas a vida se passa no cotidiano. Ele disse: eu estou sempre com vocês, todo dia, toda hora. Opa, então eu sou engenheiro, e na hora que eu estou lá fazendo os cálculos, você está comigo? E ele diz: claro, eu sou militar, na hora que eu estou lá fardado, fazendo a marcha, você está comigo? Claro, eu estou com você sempre. Tem um livro meio ficção, Um Estranho à Mesa do Jantar, muito interessante, livreto, rapidinho você lê, e que fala de um encontro, de um jantar. Porque, assim, várias vezes a gente encontra essa ideia de casa, de jantar, de mesa, porque a vida com Deus se passa no dia a dia. Eu ganhei esse livro de um jovem casal, final do ano passado, Liturgia do Ordinário, Tish Warren. Eu já quase terminei esse livro, e esse livro, ele trata exatamente disso. Eu não vou fazer nem sinopse, nada, mas o tema desse livro me chamou a atenção, e essa mulher que trabalha com universitários, ela traduz para nós essa vida ordinária da fé cristã. Tem uma frase dela que eu anotei aqui, eu quero dividir com vocês, eu estou terminando. Ela disse assim: não somos tiros espetaculares no arco da história, pelo contrário, pela simples graça, somos insinuações de esperança. O que ela está dizendo aqui? Que muitas vezes, para nós, vida cristã tem a ver com esses movimentos que eu e você participamos, e eu sempre participei. Sempre. E por isso eu repito algumas vezes. Quando eu falei no Natal de 2022, eu deixei uma palavra para vocês: quando o extraordinário invade o ordinário. Justamente no último ponto ali, falando disso. De que o Deus que se manifesta aqui numa ministração, num apelo que a gente faz e você vem aqui em lágrimas, e isso é sincero, e isso vale, e Deus responde, e Deus trata, e Deus toca, e Deus trabalha. Mas Ele não trabalha só assim. No nosso meio, e eu lembro, a minha geração, ela ouviu, alguns cantaram, uma canção que dizia: na casa de meu pai há unção e há poder. E a música diz: o cego enxerga, o coxo anda, o morto se levanta para adorar a Deus. E eu acho que enquanto povo de Deus, a gente tem que continuar lendo a palavra e pregando a palavra. Eu creio em todos os milagres escritos na palavra, todos, 100%, todos, e Deus continua, por graça, agindo, tocando, transformando, fazendo milagres. Mas a minha fé, e a gente canta isso aqui, ela não pode depender disso, porque melhor que os milagres é o Deus dos milagres. Ele não te chama para te dar, Ele te chama para ser em você. Por isso você é a casa de Deus. Então, quando eu reconheço que eu sou casa de Deus, quando eu estou ali fazendo um gessinho, numa criança de pé torto, ali eu sou casa de Deus. Ainda que eu não esteja pregando, ainda que eu não esteja cantando, ainda que eu não esteja pensando em algo dito espiritual, eu estou ali como casa de Deus, e você também.
É muito difícil quando a gente condiciona a conexão ao arrepio, porque o arrepio não vem sempre, gente. Quando você condiciona a tua ligação com Deus a uma experiência extraordinária, ninguém consegue viver o extraordinário o tempo inteiro, ninguém. E por isso ele nos chama para o ordinário, para o dia a dia. Ele está contigo quando você está lá namorando. Sim, ele está com você. A gente dizia, na nossa época, pastor Rogério, a gente falava sempre, né? Vamos namorar três. A gente falava para os adolescentes e a gente tentava também. Né, Elis? Tentava ou não? Fala aí, irmã. Namoro a três, a gente falava sempre. Ele dentro do namoro. Quando você está tomando café com os teus filhos, aonde Deus está? Fala para mim. Quando você está dirigindo, indo para o carro, ele está onde? Onde Deus está? Ele está em você, você é casa de Deus. E essa conexão permanente, ela é absolutamente possível. Mas se eu estiver, preste atenção nisso, se eu entender conexão como corrente elétrica que vibra e que vibra, vai ser complicado. Porque quando você sai daqui, você está com fome, você quer comer. E quando você está comendo, você não está vibrando, você não está chorando, mas você é casa de Deus. Ele está com você. Ele habita comigo no meu dia a dia. Esse livro tem me ajudado a enxergar isso de forma mais leve. Ela cita o Eugene Peterson, falando de santidade vocacional, como se a nossa profissão, aquilo que você faz, que eu faço, é a nossa vocação para ser dele e para abençoar pessoas. Aquilo que você tem nas mãos, eu entreguei uma palavra aqui algum tempo atrás, artesãos do encontro, já repeti em outros lugares, e vou continuar fazendo, artesãos do encontro, o que você faz, o que você tem nas mãos, te conecta às pessoas, e nós estamos querendo nos conectar, e essa conexão, como o pastor Gustavo disse, e a palavra diz, ela começa em Deus, ele é a fonte. Então a gente podia encerrar esse culto hoje, dizendo assim, o nosso Deus faz milagres, faz quando quer, e quando ele não faz, ele continua sendo Deus, mas não é essa música não, ele continua sendo Deus, ele continua me amando, a tua identidade não está em choque. Eu já atendi gente chorando, por que eu não tenho milagre? Falei, você teve o milagre, nós temos. O maior milagre é você ser casa de Deus. Acredite nisso e viva isso todo tempo. Porque quando a gente vive isso, quando a gente tenta viver isso todo tempo, mesmo ali na devoção, na rotina da vida, esse espírito tem liberdade para dizer assim, oi? Na hora que você vai negociar, na hora que você, homem, teve aquele olhar para aquela mulher que não é tua, você está conectado, e você é tentado como eu, e é o espírito que habita em você, porque você é casa, ele vai dizer assim, ei. Quando você tem uma proposta diabólica, essa casa de Deus mexe. Ninguém que é casa de Deus consegue viver, não consegue viver pecando todos os dias insensível. Não, porque o Espírito Santo mexe, toca e mostra para a gente que a gente precisa mudar. Mas isso é o nosso cotidiano. Essa é a palavra que eu tenho para vocês nessa manhã. Que o Senhor me ajude e nos ajude. E eu acho que, Maria, se a gente pudesse cantar aquela música
Eu só quero tua presença. Assim, irmãos, quando você cantar, coloca o teu coração, coloca a tua alma, coloca o teu entendimento, coloca o teu ser todo. Não vai só na emoção, não. Porque afirmar esse negócio é muito sério. Dizer isso para Deus: eu só quero a tua presença. Eu não quero pedir nada hoje. Eu quero a tua presença. Isso é suficiente para você? Se isso é suficiente para você, você está no caminho. Você é a casa de Deus. Mas se você só depende de outras coisas, de estímulos, de espasmos, que eu gosto, tá, gente? Amo quando eu me derreto, quando é muito gostoso, mas não é sempre. Mas isso não põe em xeque a minha conexão com o Deus da minha vida. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Sua bandeira sobre nós é o amor. Vamos ficar de pé e vamos cantar essa canção.